Estamos no Maio Verde. Maio Verde é uma campanha nacional de conscientização sobre a doença celíaca, realizada especialmente durante todo o mês de maio, voltada principalmente à informação, ao diagnóstico precoce e também ao combate ao desconhecimento sobre essa condição. Nesse sentido, eu recebo aqui com muita satisfação o Dr. Mauro Willemann Bonato, doutor em doença celíaca, gentilmente aceitou o nosso convite para falarmos sobre o Maio Verde. Dr. Mauro, bem-vindo à CBN, bom dia.
Obrigado, Marcelo, pelo convite e estou à disposição para os esclarecimentos aí.
Isso. Vamos começar com contextualizações e definições. Como a medicina faz essa definição do que é a doença celíaca? A gente, claro que popularmente associa a intolerância ao glúten, e é isso mesmo ou tem uma definição um pouco mais científica, um pouco mais precisa sobre isso?
Eu diria que chamaria a tua pergunta de transtornos do glúten, que podem ser três. Um deles é a doença celíaca, que é o mais grave, e é uma doença autoimune, que causa muitas alterações no organismo da pessoa. Nós temos alergia ao trigo e sensibilidade não celíaca e não alérgico ao trigo. Então, são três transtornos que são diferentes na questão clínica, né? Porque a doença celíaca é grave no sentido de várias alterações que nós podemos conversar. A alergia ao trigo é um pouco menos comum e a sensibilidade ao glúten, né, ou assim, não alérgica e não celíaco, que seria a sensibilidade ao glúten, que está em torno de 20 a 30%. E a doença celíaca, 1% da população.
É isso que pode explicar a ideia de que talvez a doença celíaca se manifeste de formas diferentes nos pacientes?
Elas se manifestam até de uma forma parecida, muito parecida, né? E às vezes assintomáticas, né? Em torno de 30% não tem sintoma e é portador da doença celíaca, né? Para ter a doença celíaca, ele precisa ter a genética, ele precisa ter o glúten e precisa ter a permeabilidade intestinal ao glúten. Gostaria de explicar só aqui. A permeabilidade é o fator que é a balança que puxa para a doença celíaca. Então, a permeabilidade é quando o glúten atravessa as camadas ali do duodeno, né, onde é absorvido o glúten, que naturalmente o glúten deve ser absorvido pelas vilosidades intestinais. Mas quando tem uma abertura, que a gente chama de permeabilidade, aí o glúten passa por essas, a gente chama em inglês gates, né, por esses portões, e entra na região atrás, embaixo da célula, então, onde ativa o processo autoimune, né, dependendo do glúten, depende da genética, e aí desencadeia um processo inflamatório que vai atingir o duodeno inicialmente, que causa doenças de absorção e vai formar autoanticorpos que agride várias partes do organismo. E o alergia ao trigo ou sensibilidade não celíaco e não alérgico não tem esse componente de agressão ao organismo, só sintomas.
Doutor, como é no Brasil a proporção entre o número de diagnósticos com o número de casos? É uma doença de diagnóstico acessível? É uma condição de diagnóstico acessível, melhor dizendo? Ou ainda é uma condição muito subdiagnosticada no Brasil?
Olha, tempos atrás, né, nós estamos assim nessa caminhada em diagnosticar e trabalhar com essa parte da doença celíaca, que foi meu alvo desde o início, o diagnóstico endoscópico, pela endoscopia. E os estudos na época que nós até fizemos aqui com os alunos sobre os celíacos. Pegamos 100 celíacos diagnosticados e foram fazer entrevista com eles para saber quantas consultas eles foram submetidos até chegar ao diagnóstico de doença celíaca. E foi em torno de 6 a 8, né? Então, a tua pergunta é para você ver quanto é difícil, né? E atualmente, como a gente já tem nas escolas uma bastante divulgação, a mídia, tudo, então as pessoas diminuíram esse número, né? Hoje pensa-se mais em doença celíaca. Mas ocorre um erro aí, né? Que às vezes a pessoa tem algum sintoma e começa a fazer dieta por conta. Aí ela perde a chance de ter o diagnóstico de doença celíaca, porque ela pode ser celíaca, alérgica ou sensibilidade. Mas se ela fizer o diagnóstico, ou melhor, a dieta isenta do glúten, sem um diagnóstico, o que que acontece? Ela vem no consultório um ano depois e fala: ah, doutor, eu fiz dieta isenta do glúten e melhorei bastante. Eu queria saber se eu sou celíaca. Aí eu perco a chance de diagnosticar, porque com dieta isenta do glúten, tudo volta ao normal. O sorológico volta ao normal, o genético não, né? Mas principalmente os exames ficam normais. Aí a gente não tem como diagnosticar. A única chance que a gente tem é fazer o genético. O genético serve para quê? Para dizer que ela não é celíaca. Porque se o genético for negativo, ela não é celíaca. Porque para ter a doença celíaca, ela precisa do glúten, do genético e da permeabilidade intestinal. Mas ela pode ter o genético e não ter a permeabilidade intestinal. Então eu queria esclarecer isso. O genético é um exame chamado HLA-DQ2-DQ8. Quando ele é negativo, ele é preditivamente para dizer que não é. Agora, se ele for positivo, aqui mesmo na nossa região fizemos uma análise, 50% das pessoas têm o HLA-DQ2-DQ8 positivo, mas eles não têm a permeabilidade, que é detectada por exames, né? Pelo sorológico e pela endoscopia. Aí ela não é celíaca, então esse exame é para desempatar.
E eu queria voltar num ponto, doutor, que me chamou a atenção. Você disse que existem casos em que a pessoa pode ter a doença, a condição celíaca e não ter sintomas, ser assintomática. Como isso? Isso certamente deixa a condição até mais complexa, me parece, né?
Exatamente. Então a pessoa acaba se adaptando aos sintomas, né? Achando que, entre aspas, é uma gastrite, né?
Algo mais simples,
talvez, é uma gastrite, né? Daí ela vai num médico e fala: ah, a senhora tem gastrite, toma omeprazol, toma não sei o quê. Aí ela vai levando, se incomoda, mas ela pensa que é uma gastrite. Na verdade, essa é sintomática, mas aqueles que não têm sintomas, às vezes, mas ele vai fazer um exame, geralmente tem alguma coisinha, mas não aquela sintoma forte. Aí ela é descoberta num exame, por exemplo, de endoscopia, um rastreamento comum, né, assim, que a pessoa vai lá para fazer um check-up e acaba encontrando. Mas a literatura diz 30%, né? Isso é um estudo mais antigo, né? Eu não sei atualmente, a gente podia rever isso, mas isso é um dado, né? Que existe.
Doutor, qual é a relação da doença celíaca com pessoas que estejam na condição do transtorno do espectro autista ou com síndrome de Down? Tem uma relação muito próxima a isso? Pessoas com transtorno, elas tendem a ter doenças celíacas, ou é uma relação que precisa de uma explicação mais pontual em relação a isso?
Ora, parabéns pela pergunta, viu? Porque é uma pergunta muito interessante. Até nós estamos fazendo um trabalho sobre isso. Porque, como eu te falei, muitas pessoas não têm os sintomas, né? Então, a gente está fazendo um trabalho piloto aqui com os autistas, né? Por quê? Esse é um trabalho piloto, né? Com a prefeitura e com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. Nós vamos iniciar com um trabalho piloto que já passou por todos os trâmites, já está, né, de conclusão, agora é só realizar a coleta. Então você pode fazer uma coleta, né, de um exame de sangue nesse grupo. Por quê? A tua pergunta vem a resposta agora. Que a população geral é 1%, né, mundialmente dito, né, no paciente, no Ocidente, que o Oriente é um pouco menos, mas o Ocidente é 1%. Os autistas têm 2 ou 3 vezes mais incidência de doença, prevalência de doença celíaca. E o Down, 6 a 7. E qual que é a vantagem de você fazer essa avaliação? Nós vamos ver o transtorno dele, se é celíaco, se é alérgico ou se é sensível. Se a gente falar que é celíaco ou diagnosticar, a gente diz assim: olha, tem que fazer o estudo familiar, darará, que a gente sempre faz. Então, esse é celíaco, então ele tem que fazer uma dieta estritamente rígida de livre de glúten. Agora, se ele não é celíaco diagnosticado a doença autoimune, ele pode ser sensível ou alérgico. Mas todos esses pacientes, pela literatura, são beneficiados com dieta isenta do glúten. Então, se a gente conseguir fazer isso nesse primeiro passo que nós estamos, eu acho que logo nós começaremos a coleta disso e teremos esse protótipo inicial, né, do estudo, a gente quer... Já estou falando aqui demais, mas eu gostaria de fazer também no Down, síndrome de Down, e depois na escola, no curso elementar, porque muitas crianças têm doença celíaca que não sabem, né? E a mãe não sabe também, né? Porque só se ela for celíaca, daí vai desconfiar, vai procurar saber, porque 20% da população, a família tem um ou outro, né? Então esse é um dado bacana para a gente desenvolver, sabe? E eu queria agradecer até o pessoal da o Renato, o pessoal da Ógina, todo mundo, a Viviane, que apoiam muito esse projeto e eles entendem que isso é uma coisa bacana, né? Porque a gente precisa desse apoio para poder desenvolver, né?
Isso mesmo. Bom, doutor, se estamos falando da questão do glúten, estamos aqui naturalmente falando de alimentação, como que a indústria alimentícia veio ao longo dos anos buscando se adaptar e até oferecer produtos voltados para pessoas nesta condição? Tivemos avanços? Os avanços que aconteceram são satisfatórios, já que é um fato inerente, não é? A indústria alimentícia em algum momento vai ter que se adaptar em relação a essa condição.
Marcelo, eu vou fazer assim, ó. Eu não falei muito ainda, não falei nada, né? Na verdade, dos sintomas, rapidinho eu queria falar e depois eu entro nessa questão. Por exemplo, um celíaco, ele tem sintomas gastrointestinais, diarreia, obstipação ou distensão abdominal, né? Ele tem incômodo, dor abdominal, né? E diminuição da absorção de nutrientes. Cresce desenvolvimento menor que a população normal, a criança desenvolve-se menos, ela tem vários problemas. E quando ela está no adulto, ela vai ter os órgãos sexuais, genitais, etc., diminuídos, os órgãos reprodutivos, né, principalmente. E aí no adulto pode ter infertilidade, abortamento, osteoporose precoce, pode ter diabetes tipo 1, pode ter hipotiroidismo, pode ter várias doenças autoimunes. Então, esse é o perigo de você deixar passar a doença celíaca e ela evoluir para isso, até para o câncer intestinal, do intestino delgado, que é o linfoma, né? Então, esses são os sintomas da doença celíaca. Por isso que ela tem que ser separada dos sintomas do alergia e do sensibilidade, né? Para você fazer uma dieta total no celíaco e parcial no outro até, né? Porque ele não tem comprometimento orgânico. A dieta que você perguntou realmente modificou muito. Nós, há 20, 25 anos, tínhamos uma associação que trocava as experiências com alimentos sem glúten. Então, os pacientes tinham uma receita, eu fiz isso, outro fez aquilo, e trocavam na associação. Mas nós, até naquela época, pedimos para um supermercado aqui da cidade, que estava construindo, para fazer uma parte da panificadora, da panificação sem glúten, e existe na cidade, né? Então, veio dessa associação que nós tínhamos. Só que daí, a gente chamava vários, o oftalmo, chamava o gineco, chamava o endócrino, o reumato, para falar sobre doença celíaca. E eles, nossa, é tudo isso então que ocasiona? Daí o diagnóstico ficou melhor, até naquela primeira pergunta lá atrás. Começou a ficar melhor. E aí, você acredita que eu participei agora, acho que foi no começo agora, uns 2, 3 meses em São Paulo, sobre um congresso até de gastro geral, mas tinha uma parte que era só doença celíaca quando eu participei. E a preocupação atual é a obesidade com os celíacos, porque tem tanto produto hoje que o paciente come, né, muito carboidrato e muita coisa que sem glúten, né? Porque, na verdade, você só não vai comer o pão, o macarrão, as coisas que tem glúten, mas você pode comer carne, peixe, frango, ovo, verdura, mandioca, milho, batata. Quer dizer, você só fica sem o glúten, mas a pessoa se apavora, né, no primeiro diagnóstico. E nós temos um trabalho com um nutricionista explicando como que você vai trabalhar na sua casa com dieta isenta do glúten, e temos uma psicóloga que vai explicar como é que você vai agir no, na sociedade, né? Porque você chega na casa do amigo, ah, isso aí é bobagem, pode comer, não é assim? E a pessoa fica incomodada. Então, e imagine criança, né? Que você, a criança vai numa festinha e não pode comer nada. Então você acaba criando, então tem que se adaptar a essa situação, né? E eu tenho pacientes, né, como eu falei, 25 anos de labuta, né, doença celíaca, que eles têm todo esse tempo assim de doença e vivem muito bem sem comprometimento. Eu queria só falar uma coisa. Por favor, eu fiz um trabalho de acompanhamento de pacientes que foram diagnosticados de doença celíaca grave. Aí 10 anos depois, eu chamei todos esses... Não, eu chequei no sistema todos esses pacientes, 10 anos ou mais, que tinham um diagnóstico de tipo 3, né, que foi uma classificação que eu criei na endoscopia, e chamei eles depois. Aí eu fiz dieta total isenta de glúten, dieta parcial de doença celíaca, ou contaminação, ou estritamente total dieta. Peguei esses grupos, né, e separei para ver o que acontecia. Né, e chequei, né, os exames para ver se ele estava normal e tal. E aqueles que estavam com dieta isenta ou uma leve de contaminação viviam uma vida normal. Agora, aqueles que não faziam dieta ou dieta parcial que comiam, já tinham diabetes tipo 1, já tinham problemas de tireoide e também muitos problemas na coluna, de osteoporose, sabe? Comprometimento reumático, assim, realmente uma diferença muito grande. Então, isso aí é uma exemplificação, né, da importância da dieta isenta do glúten.
Doutor, certamente quem está nos acompanhando, e falávamos da questão dos sintomas, havendo a manifestação de sintomas, então ela vai buscar um atendimento médico. Mas talvez ela tenha a seguinte dúvida: eu já busco um determinado especialista, passo pelo clínico geral, qual seria a sua recomendação em relação a buscar esse profissional médico? Por onde ela pode começar, se ela não tem nenhuma noção de qual é a condição dela, mas ela tem essa manifestação de sintomas, por onde ela começa?
Porque a gente tem várias pessoas ouvindo. Tem pessoas que têm condições para pagar um particular, tem pessoas que têm um plano de saúde e tem pessoas que não têm, não tem nada, né? O que a pessoa pode fazer, conforme as condições dela, né? Se ela puder, vai no especialista. Se ela não puder, ela pelo menos, imaginando tudo que a gente falou aqui, ela chega em qualquer médico que atenda, né? Um clínico, seja lá quem for, e fala: doutor, eu ouvi lá com o Marcelo, que tem dois exames ou um exame de sangue que pode diagnosticar doença celíaca. O senhor podia pedir para mim? Porque esse exame é o antitransglutaminase que eu vou fazer, nós vamos fazer o rastreamento nos autistas, nos Down. Esse é o exame indicado, antitransglutaminase, né, IgA. Então, fazendo esse exame, se ele for positivo, já tem o caminho para doença celíaca, que depois pode ser complementado com uma endoscopia, com umas outras avaliações, mas esse é o caminho, então não precisa apavorar. Ah, e uma coisa importante, Marcelo, esses sintomas, qualquer desses sintomas, estão relacionados à ingestão do glúten. Por exemplo, ah, eu estou estufando, me dá diarreia, mas quando é? Ah, quando eu como pão, quando eu como macarrão. Opa, acende uma luz, será? Será que não é? Agora, uma coisa importante, tem que diferenciar de intolerância à lactose, porque é parecido. Então, o leite estava junto, né? O glúten é uma coisa, o leite é outra. Então, essa diferenciação também tem que ser feita, né? O paciente pode fazer o teste em casa. Tomou leite, estufou, passou mal? Opa, eu acho que eu tenho um problema. Daí, chegando no médico, ele conta. Ou ele comeu pão, macarrão, alimentos com glúten, ele sentiu mal? Fala: poxa, mas toda vez que eu como, será que eu não tenho um desses transtornos? Será que eu não sou celíaco, eu sou alérgico ou sou sensível? Aí você vai ter o diagnóstico. Então, isso ajudaria muito ao diagnóstico, né? A espraiar esse diagnóstico com essa informação que o paciente possa ter.
Isso mesmo. Sendo assim, doutor, bom, infelizmente eu gostaria de continuar a conversa, mas o nosso tempo já está terminando. Gostaria de acrescentar alguma informação, alguma orientação que eu não tenha perguntado?
Olha, você foi excelente nas perguntas e tudo que você preparou para essa entrevista. E a última foi fundamental, né? Eu acho que esse entendimento final, né, é o que poderia ficar na cabeça das pessoas, porque o diagnóstico, depois sendo feito, vai ser um outro caminho, mas primeiro é saber se tem ou não tem. Eu só queria dizer assim que nas academias, nos lugares que, ah, vou fazer dieta porque quero fazer dieta isenta do glúten, era bom fazer um exame antes, né, de sangue, pelo menos, que né, não é tão difícil, para saber se tem esse exame negativo ou positivo. Daí a pessoa pode fazer a dieta isenta sem preocupação.
Muito bem. Doutor Mauro, muito obrigado pela sua participação. Foi uma satisfação conversar com o senhor.
Muito obrigado pelo convite. Estamos às ordens, sempre que precisar alguma orientação.